As comemorações têm o mérito de reavivar em nós a chama do carisma vicentino, que tem 400 anos de existência, 300 anos de permanência oficial em Portugal. Eu acho que o fim de semana passado foi muito importante, na medida em que congregou a comunidade paroquial, os leigos, mas também com aquele que é o nosso pastor, o Patriarca de Lisboa, o Dom César Augusto, Bispo Vicentino, o Superior-Geral da Congregação da Missão, que esteve precisamente o cuidado de estar presente na abertura deste ano jubilar. E, além disso, penso que um momento alto será a publicação das obras completas do Padre Braulio Guimarães, que são vários volumes da história da província portuguesa da Congregação da Missão em Portugal. Portanto, esse será um momento alto.
Qual é a atualidade do carisma, prioridades e desafios?
Interessante que São Vicente de Paulo, quando começa a trabalhar, ele se apercebe que o povo morria de fome e, na linguagem da época, se condenava, porque não sabia o mínimo para salvar, não recebiam os sacramentos, não eram acompanhados pelos sacerdotes. E então São Vicente de Paulo organiza aquilo que ele chama na altura as missões populares. E nessas missões populares eram pregadas as verdades do Evangelho, as pessoas recebiam os sacramentos fundamentais, nomeadamente a Sagrada Eucaristia e a Reconciliação. Havia também a organização da caridade, isto é, as pessoas mais carenciadas eram acolhidas. Isto é um primeiro momento. Um segundo momento, São Vicente apercebe-se que não é possível manter uma paróquia dinâmica, uma paróquia com espírito missionário, se os padres também não estiverem verdadeiramente evangelizados. Daí que ele aposte seriamente na formação do clero. Curiosamente, passados 100 anos, em 1717, essa mesma instituição, chega a Portugal pela mão de um senhor padre Gomes, também vai se dedicar a estas duas atividades, missões populares por todo o país, a partir de Lisboa, numa casa que tínhamos, Rilha Foles, mais tarde, o Hospital Miguel Bombarda, no norte, a Casa da Cruz, e também a formação do clero. A par disso, também deu-se a expansão pelas antigas colónias, nomeadamente Brasil, Macau ou para a China, dos nossos missionários. Portanto, essa era a realidade e continua a ser hoje uma realidade presente. Os padres vicentinos continuam, de certa forma, a trabalhar nas missões populares, na evangelização do povo, na dinamização das paróquias e dos lugares de culto, por um lado, e por outro lado, a formação. Aqui não se entende tanto já a formação exclusivamente do clero, mas eu acho que o assento recai, sobretudo, na formação dos agentes pastorais.
O Padre Nélio Pita é pároco de Santo Tomás de Aquino, aqui em Lisboa, uma paróquia que nasceu há 40 anos. Onde é que se nota aqui o carisma vicentino?
Nota, em primeiro lugar, precisamente pela opção feita de estar aqui, estar com os pobres. Esta zona era uma zona povoada, na sua maioria, por gente pobre, alguns deles analfabetos. E vale a pena salientar que esta comunidade, quando começa a crescer e a ganhar identidade, procura construir as suas próprias estruturas. E a primeira estrutura que constrói é um centro-dia. Não é uma igreja, é um centro-dia precisamente para assistir as pessoas mais carenciadas, que são os idosos, uma grande parte, como disse, que vinham de aldeias e que não tinham redes familiares. Constrói um centro de dia, hoje esse centro existe, continua a dar refeição a cerca de 110 pessoas e só mais tarde é que se começa a pensar e a construir esta igreja que existe hoje. Hoje eu penso que a realidade é completamente diferente. Mas existem ainda bolsas de pobreza, existem bairros sociais, existem, por exemplo, famílias de etnia cigana que têm, em geral, alguma dificuldade na integração. Se me perguntar qual é o objetivo, como sacerdote vicentino, é precisamente criar comunidade, não excluindo ninguém. Para além da assistência aos mais pobres, assistimos materialmente várias dezenas de famílias, também procuramos fazer com que a cultura esteja ao alcance deles, que eles tenham a possibilidade de ouvir Bach, de ouvir Mozart. Isto pode parecer uma coisa de menos importância, mas que nós consideramos importante, porque o pobre não se alimenta só de arroz e de massa, alimenta-se também de cultura. Criamos agora a iniciativa, por exemplo, da biblioteca, do ciclo de leitores. Divulgamos essa iniciativa. 6 livros, 6 famílias, 6 professores que vão falar sobre isso. E disponibilizamos esses meios. Mas ainda que a igreja seja o lugar do debate, do ensaio, da reflexão, e não seja apenas o lugar do picar o ponto da missa e vamos embora. Mas ainda, introduzindo aqui preocupações que são da Igreja Universal. Por exemplo, o cuidado com os refugiados. Estamos inscritos para receber uma família de acolhimento de refugiados, venham de onde vier. Mas, só para lhe dar outro exemplo, ainda recentemente, neste Advento, fizemos uma campanha de angariação de fundos para ajudar os nossos irmãos, padres vicentinos, que estão a lançar as bases de evangelização em Angola. Tudo isso são, digamos assim, iniciativas que nos obrigam a olhar mais longe e olhar para outros irmãos que estão também a precisar da nossa ajuda.